Profissão TI. Tudo para sua carreira em tecnologia e muito mais longe. Oferecimento Banditech, a faculdade de TI de última geração.
Olá, eu sou Maurício Pimentel, coordenador-geral da Banditech. Estamos aqui gravando mais um programa do Profissão TI. Hoje eu tenho a satisfação de conversar com o Marcos Peano. Marcos, de início quero te agradecer a disponibilidade, obrigado por conversar com a gente. E para conversar um pouco aqui, para começar a nossa conversa, eu ia pedir para você se apresentar para os nossos ouvintes.
Prazer, meu nome é Marcos Peano, tenho 44 anos, aí já mais de 20 de formado. Na verdade, estudei no Bandeirantes, então estive aí no colegial lá no Bandeirantes, depois saí e fiz a escola politécnica na área de engenharia de produção. Na verdade, até aula lá no Bandeirantes, um ano de aula de matemática lá, mas acabei saindo para a profissão de TI, acabei entrando como consultor na Pricewaterhouse, na época, como consultor de negócios, não especificamente de TI, mas como já vinha trabalhando na área, como programador, desenvolvendo algumas coisas, acabei seguindo um pouco para a área de TI dentro da Price. Fiquei na Price até 93, na verdade a Price na época trouxe um software holandês de gestão empresarial, de uma empresa chamada Aban, e aí essa empresa veio para o Brasil em 94 e eu acabei entrando dentro dessa empresa em 94 como gerente já na época. Acabei me tornando presidente da empresa aqui no Brasil em 95, fiquei na empresa até 97, aí saí da empresa e montei uma empresa de consultoria aí ligada à SAP, que é um outro software de gestão alemão. Montei uma empresa em 97, essa empresa eu vendi ela em 99 para a Deloitte, Deloitte Consulting, virei sócio da Deloitte, fiquei na Deloitte até 2002, aí saí e fui para a Unisys trabalhar com o setor público, aí uma guinada, voltei a ser executivo de empresa grande e num setor que para mim era um setor novo que eu não conhecia tão bem. E aí, em 2005, saí da Unisys e vim para a BBKO. A BBKO, na verdade, já existia, mas aí entrei na BBKO e virei o presidente já da BBKO e estou aqui até hoje.
Que bom. Peano, conta para a gente um pouco o que é a BBKO, o que ela faz e o que ela oferece para o mercado.
A BBKO é uma empresa de consultoria focada essencialmente em gestão empresarial. Tá? Isso existe uma sigla chamada ERP, que é o Enterprise Resource Planning, que é você administrar a empresa como um todo. Né? Em geral, isso já, né, agora começa a ter já um tempo, né, há 20 anos atrás, né, as empresas tinham vários sisteminhas, cada um cuidando da parte de vendas, outro cuidando da parte de compras, outro da área financeira, e eles não se conversavam. Essas soluções ERP que a gente chama, elas vieram para integrar a vida dentro das empresas. Então, a área de compras conversa com a área financeira, a área de vendas conversa com a área financeira. Tudo acontece, tudo atualiza as outras áreas online, real-time. Né? Então, tudo está atualizando tudo, qualquer informação que alguém input no sistema fica disponível para todas as áreas, atualiza as informações de todas as outras áreas. Tá? Isso é um processo que aqui no Brasil começou a vingar a partir de 1990, e a BBKO foi uma empresa que foi montada para atender a esse tipo de projeto. É um projeto de implementação de soluções de gestão empresarial. É isso que a gente faz essencialmente. Uma empresa de consultoria, então por que a gente fala de consultoria? Porque, na verdade, quando a gente entra numa empresa para fazer esse tipo de projeto de implementação, é só implementar o produto? Não. Antes de implementar o produto, você tem que desenhar os processos, aí o processo de compra, o processo de venda, o processo de fabricação. Então, existe uma certa reengenharia de processos nisso. Então, o consultor tem que entender o processo. Aí, sim, ele vai customizar o pacote, a tecnologia, para atender a esse processo especificamente. É isso que a gente faz. Eventualmente, tem um desenvolvimento. Então, a gente tem até uma fábrica de software para atender quando é necessário algum tipo de desenvolvimento mais específico. E, finalmente, o suporte. Quer dizer, uma vez que essa solução está implementada, você precisa suportar e continuar. Então, por exemplo, ano passado, o governo do Brasil instituiu a nota fiscal eletrônica. As soluções não tinham isso. Então, todos os clientes pediram para você fazer algum tipo de adaptação para colocar e implementar a nota fiscal eletrônica. Então, essa manutenção também hoje é uma parte dos serviços, serviços oferecidos pela BBKO. Tá?
Piano, olhando para o mercado de tecnologia, você consegue dimensionar e dizer para a gente qual é o tamanho, ou em tamanho de projeto, ou em volume de dinheiro, do que é ERP ou do que é o mercado SAP no Brasil?
Essa é uma boa pergunta, tá? Vamos lá. O mercado SAP deve ser já um mercado hoje no Brasil de mais de 5 bilhões. Tá? Aí você tem o software, que hoje ainda é essencialmente vendido pela própria SAP aqui no Brasil, mas hoje ela já trabalha com revendas, né, com outras empresas vendendo. A SAP se concentrou muito no que a gente chama de grandes empresas, empresas com faturamento acima de 500 milhões por ano, alguma coisa do tipo. Aí existe toda uma área de empresas médias que são atendidas por revendas, tá? Empresas que fazem a revenda. Mas o foco da SAP ainda é vender o software. E aí as empresas de consultoria que fazem a implementação e a adequação desses sistemas a cada uma das empresas clientes. Tá? Esse já é um mercado hoje que deve ter aí umas 100 empresas parceiras da SAP que fazem isso. Tá? A BBKO, por exemplo, tem 500 consultores. Eu diria para você que deve ser o tamanho médio das empresas deve ser esse. Na verdade, são empresas muito maiores, empresas muito menores, mas deve dar uma média. Então, você já tem um volume de profissionais bastante grande na área de SAP. Tá?
E nesse corpo de profissionais e consultores, quais são as grandes classes profissionais? Quer dizer, você tem um analista, você tem um programador? Quais são os grandes grupos?
Tá bom, vamos lá. A gente chama de consultor, efetivamente. Você tem três grandes grupos. Tá? Você tem uma primeira distinção, é o que a gente chama de consultor funcional do que é o consultor técnico. Tá? O consultor funcional é exatamente o que a gente falou antes, é o cara de processo, é o cara que vai entender como é que funciona a contabilidade de uma empresa ou o gerenciamento de custos ou da produção e desenhar o processo para que isso seja implementado no produto. Né? E aí é realmente entender e aí dá consultoria mesmo para falar, muda, né? O seu processo de compras, você precisa de 17 aprovações, vamos botar só 3, vamos estabelecer um processo mais limpo, mais rápido, mais eficiente para melhorar a gestão da empresa. Então, não é só aprender o que o cara faz, mas, no fundo, aí é refazer uma série de recomendações e ajudar a empresa a redesenhar. Esse é o funcional. Aí a gente separa isso desde o consultor trainee até um consultor sênior, que é um cara já com 4 ou 5 anos de experiência, 4 ou 5 projetos, que já começa a ter porte para poder discutir isso com empresas maiores e processos mais complexos. E aí o consultor técnico, ele é o cara que aí sim trabalha mais na programação, no bit byte, na tecnologia em si, suporte a banco de dados, etc. Aí a parte mais da tecnologia que é utilizada no processo. Ele fala menos de negócio, ele fala mais de tecnologia propriamente dito. Tá? Essas são as duas grandes categorias. E em cima disso são os gerentes. É o pessoal que, na verdade, gerencia o projeto, vendo quanto de técnico, quanto de funcional e como isso está andando, e se está dando o resultado esperado e que tipo de acerto ele vai ter que fazer ao longo do projeto. Essas são as grandes categorias que a gente tem. De novo, dentro de cada uma, né, de consultores, você tem desde o trainee até o pleno. O técnico, no fundo, é a mesma coisa, desde o trainee até o pleno, até o sênior. E aí o gerente em cima dessas duas categorias, tá?
A gente tem conversado com outras pessoas que têm comentado muito a questão da falta de mão de obra, ou pelo menos a mão de obra qualificada no nível que você precisa para os seus projetos. Como é que a BBKO e como você pessoalmente tem enxergado essa questão?
Isso é uma realidade, né? No nosso mercado de tecnologia, isso é uma realidade. De fato, existe uma carência de mão de obra qualificada nesse sentido, tá? Essa demanda você tem, na verdade, até existem universidades e o processo de formação, mas muitas vezes isso está muito focado no lado técnico e falta para o processo de consultoria vivência. Tá? Aí não tem muito jeito, no fundo é um pouco a vivência que vai dar. E aí a gente está falando de entender processo de negócio, entender é uma parte, eventualmente o cara formado em contabilidade ou engenharia vai entender melhor o processo produtivo de contabilidade, processo contábil e tudo mais, mas aí você também tem um processo de formação que é aprender como discutir, né? Quer dizer, como você apresenta o processo para o seu cliente, como você entende o processo desse cliente, como você faz a adaptação, isso é um processo de aprendizado na vida do consultor. E é aprendizado. Tá? Então, assim, você, na verdade, tem que buscar mão de obra recém-formada e passar por um processo de formação ainda intenso dentro da consultoria. As antigas grandes empresas de consultoria faziam isso e algumas ainda o fazem muito bem. É o processo de trainee. Você pega uma Accenture da vida, a Price, etc. Eles tinham grandes programas de trainee que iam nas melhores faculdades, traziam o profissional e davam um ano de formação para esse profissional. Tá? A gente na BBCOL faz a mesma coisa. A gente também tem um programa de trainee também com um ano de duração, também nesse mesmo modelo. Primeiro treinamento, sobre produto, etc., técnicas de apresentação, técnicas de entrevista, que é a parte de que eu falo de ensinar consultoria e não só formação técnica, e aí treinamento on the job. O profissional está no cliente, mesmo ainda não sendo cobrado, para ele aprender como é que essa dinâmica é aí dentro. Qual é o problema? É arranjar trainee, é arranjar esse pessoal com uma boa formação para que esse processo que você tenha de um ano seja suficiente. Se você pegar um profissional que não teve uma boa universidade, que não teve uma boa formação anterior, não necessariamente universidade, até uma formação técnica, aí esse prazo de formação passa a ser muito largo, é um investimento muito pesado, começa a não compensar. Essa é a dificuldade das empresas. Tá?
Piano, voltando um pouco à questão dos projetos, o projeto é uma questão temporária, quer dizer, é um trabalho que você desenvolve para a empresa e, teoricamente, você deveria sair daquela empresa em algum tempo. Esse profissional que você coloca lá deve ter algumas características específicas, por exemplo, a de conseguir conversar a respeito de um processo com que outras capacidades e que outros atributos você acha que esse profissional deveria desenvolver?
Isso é bastante, na verdade, é bastante simples. A primeira é no fundo, uma formação, aí vamos dizer, mais técnica sobre o assunto que ele está tratando, né? Então, se você é um consultor da área de produção, você tem que entender de produção. Básico. Não adianta. Você pode ser um ótimo apresentador, um ótimo entrevistador, mas se você não tiver essa bagagem técnica, você não vai sair do outro lado. Então, esse é o ponto número um, que é, no fundo, quando eu falo que a gente vai buscar um bom trainee, é isso que a gente vai buscar, é essa formação técnica. A partir daí é essa questão da iteração, tá? Essa sua capacidade de se relacionar primeiro com o cliente, ou seja, de conseguir entender o processo dele e de conseguir extrair esse tipo de informação e de se comunicar com ele. A segunda é o de trabalho em time. Tá? Quer dizer, a vida de consultor ela é uma vida de projeto, né? Talvez mais, ela é uma vida de grupo, ela não é uma vida individual. Né? Você não adianta você achar que você faz, você consegue, não é. É sempre um grupo, é sempre uma equipe de projeto que vai conseguir entregar ou não o projeto. Tá? Então, essa sua capacidade de trabalhar em grupo, de delegar e receber atividades e cumpri-las, essa é talvez a mais fundamental. Depois da formação técnica, é essa que vai definir se você consegue ou não seguir a carreira de consultor. Ela é, em geral, né, pelo menos na nossa área, uma vida em grupo. Ela não é uma carreira individual. Tá? Então, essa é talvez a característica mais importante a ser desenvolvida aí pelo consultor. Tá?
Pensando nesse grupo e nesse time, um projeto mais ou menos padrão tem um time de quantas pessoas envolvidas?
Normalmente 8 pessoas. Tá? Vamos lá, a vida de projetos, aí vou falar mais especificamente dos projetos SAP. Tá? Ela, no Brasil, vamos pegar o caso, mudou muito. Tá? Os primeiros projetos foram projetos, em geral, em grandes empresas muito grandes, a gente está falando da Votorantim, do grupo VCP, da Camargo Correia, da Perdigão, Sadia, assim, as grandes empresas nacionais, em geral era um grupo muito grande. A gente está falando de 40 pessoas, né? O grupo de consultores era um grupo muito pesado, porque era um projeto muito longo e que envolvia o redesenho da empresa como um todo. Isso aconteceu entre 1995 e 2000, tá? Esse foi o momento dos grandes projetos. A partir daí, as empresas já têm o SAP, Então, em geral, os nossos clientes, se você for ver a lista de clientes da própria BBKO, 90% delas já tem SAP. Não é que você está implementando o SAP. Em geral, elas já possuem o sistema, elas estão implementando alguma coisa nova dentro da ferramenta. Aí são projetos menores. Aí, hoje, o tamanho médio de um projeto é esse, 8 a 10 pessoas. Você tem o projeto, se antigamente era um projeto de 1 ano e meio, 2 anos, hoje é um projeto de 6 a 8 meses, se eram 40 pessoas, hoje é 8 a 10 pessoas. Esse é o prazo médio, o tamanho médio de um projeto que a gente toca hoje. Tá?
Pedro, dá um exemplo para a gente, o que são essas coisas novas colocadas sobre o SAP?
Tá, então vamos lá, CRM é o Customer Relationship Management, é o gerenciamento da relação com o seu cliente. O que significa isso? Ah, você tem um processo de venda, o cliente abre uma ordem, ele faz um pedido para você, você imputa isso dentro do sistema, as mercadorias são produzidas, etc., são embaladas, despachadas e chega, você fatura o cliente, essa mercadoria chega no cliente. Ah, então você está tratando o cliente? Sim. Existe toda uma forma mais ampla de tratar o cliente, de como se comunicar, mandar e-mails, mandar fax, receber telefonemas e como você administra essa informação. Em geral, por exemplo, a informação de um telefonema, ela se perde. Tá? A ideia do CRM é que você consiga administrar essa relação com todas as informações que chegam na sua companhia, seja um e-mail, seja um telefonema, que tudo isso seja colocado dentro do sistema e quando você for tratar esse cliente, você entenda essa história não só dos pedidos, que era o padrão que você tinha antes, mas da sua interação, da sua relação com esse cliente. Então, esse é um módulo que, em geral, é implementado depois. Você fez a implementação do módulo de vendas, desse tratamento mais pedido, faturamento, recebimento, aí você vai falar, não, eu quero mais. Então, você implementa o CRM. Existe, do outro lado, o dos fornecedores. A mesma coisa. Em geral, você coloca um pedido de compra para o fornecedor, ele te entrega, você confere se você recebeu a mercadoria certa. Ok, é só isso? Não. Eu quero também ter uma interação maior com os meus fornecedores. Eu quero, por exemplo, mandar para os meus fornecedores o meu plano de produção para daqui a 3 ou 4 meses, para que ele se prepare para me entregar de acordo com o que eu vou produzir. Então, isso facilita o processo e faz com que os seus lead times, seus tempos de entrega sejam muito menores. Então, você começa a querer também ter uma relação que não é só pedido com o fornecedor. Mesma coisa, existe um módulo que você agrega depois. Existe um módulo de inteligência de negócio, né? Quer dizer, eu botei o meu sistema, agora eu tenho todas as informações. Legal. Só que essas informações estão no nível de detalhe. Vamos ver os pedidos para o cliente e tal. Você vai ter 200 pedidos com 500 itens, com não sei quantos faturamentos. Você olha a tela e aquilo não te diz nada. Então, você fala, será que dá para montar um relatório que agrupe essas informações por região, por cliente, etc.? É o sistema de inteligência de negócio que vai montar esse tipo de relatório de acordo, de novo, com o que você precisa de informação desse sistema. É, de novo, sempre feito depois da implementação, quando você começa a ter o sistema rodando, que você vai fazer esse tipo de implementação. Então, isso é hoje a nossa rotina, é implementar. Aí, fora isso, tem né? Eu brinco, felizmente ou infelizmente, aqui no Brasil, você tem uma série de mudanças de legislação, então que toda semana alguma coisa você vai ter que mexer. Ou porque o governo botou um imposto novo, ou porque reduziu o imposto, ou porque é a nota fiscal eletrônica, é o SPED, eu não sei. Quer dizer, tem. Então isso é uma rotina também do ponto de vista dos clientes. Tá? Para o bem ou para o mal, não posso dizer, né?
Aproveitando esse teu comentário, vou fazer uma provocação. Tá. TI no Brasil, esse volume de negócios no Brasil é uma bolha?
Sim, não. Né? No fundo, assim, ela é uma bolha como foi em todos os outros países. Tá? Ou seja, não é uma bolha. O processo de modernização das empresas dentro do país acaba usando a tecnologia como a ferramenta para ganhar uma parte. Claro, você tem um processo de modernização da indústria em si, do maquinário, etc., mas a TI é hoje uma ferramenta de inovação importante dentro das empresas para você buscar maior eficiência, maior eficácia nos seus processos. Então, é uma demanda grande que você tem. Hoje, o país vive um momento de explosão para o mundo, né? Quer dizer, o país passa a ter aí uma presença global importante. E o mercado interno também é um mercado hoje que cresce muito. Então, isso está obrigando as empresas a se modernizar e a buscar uma maior eficiência, uma maior eficácia. Tecnologia vem junto. Aí você fala, mas depois que elas conseguem atingir esse nível de eficiência, resolveu, então a bolha vai murchar. Sim e não. Em geral, a busca por ela é constante. Por mais que você consegue 10, aí você fala, bom, agora eu preciso mais alguma coisa e você vai buscar outras tecnologias para buscar cada vez um ganho maior de eficiência. Então, isso nunca termina. O que eu falei, a gente implementou o SAP nos nossos clientes? Sim. Acabou aí? Não. Todo ano eles estão buscando o que mais eu posso fazer para ganhar mais eficiência, mais eficácia no meu negócio. É constante. Não acho que nesse sentido, não acho que é uma bolha. Isso veio para ficar e vai continuar crescendo de forma bastante grande.
Muito bom. Acabamos de conversar aqui com o Marcos Piano. Marcos, muito obrigado pela tua disponibilidade, por essa excelente conversa, por essas dicas. E eu quero pedir que você se despeça, deixando uma mensagem para os nossos ouvintes.
Então, agradeço a oportunidade também, na verdade, acho bastante interessante a gente estar falando aí sobre o mercado de TI. Tá? Para a pessoa que entende mais, é fácil. Né? Para quem entende menos, é sempre um pouco obscuro e um pouco difícil, né? O que é exatamente isso. É um mercado, de novo, que eu falei, bastante interessante, bastante dinâmico, de aprendizado bastante rápido e bastante intenso. É um mercado para você estar dentro. Essa é a minha mensagem final.
Profissão TI. Tudo para sua carreira em tecnologia e muito mais longe. Oferecimento Banditech, a faculdade de TI de última geração. Acesse banditech.com.br.